com vocês, começando aqui mais um Planeta Diário da semana do dia 24 do 6. Já chegando aí, reta final do primeiro semestre do ano. E hoje, lógico, como nós estamos encerrando o primeiro semestre, vamos falar do top 10 bilheterias de 2024 até o momento. Vamos falar também de Super-Homem, que vindo para cá, saiu as fotos do novo uniforme do Superman foram vazadas. Vamos falar do trailer de Star Trek Prodigy. E o muito importante, como esse programa é gravado ao vivo, você manda a pauta, você constrói a pauta junto com a gente, mandando pergunta, dúvidas e sugestões. Gosta desse conteúdo? Então curta, compartilha, se inscreve no canal. Esse programa fica aqui na íntegra e depois disponibilizado via podcast. Rola a vinheta.
E começa agora o programa de jornalismo com opinião independente, Planeta Diário.
Câmara aberta aqui com a gente. Vinícius, fala boa noite, público de casa.
Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Planeta Diário aqui no Diário do Capitão. Aproveitando para agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando hoje, nessa segunda-feira, e já vão deixando o seu like, já vão se inscrevendo aqui no Diário do Capitão. E sim, acompanhem o nosso trabalho, porque tem muito material legal que está sendo produzido e vai ser colocado aqui para vocês. Vocês assistiram os vídeos que o Thiago colocou semana passada aqui no canal? Não assistiu? Então vai lá, confere o famoso sininho, a sinetinha do Diário do Capitão e receba os vídeos. E hoje vamos ver o que tem de notícias para a gente comentar aqui. Graças a Deus não tem nada de Star Trek para a gente falar hoje, mas vamos lá.
O pessoal já está comentando aqui, já tem os comentários do pessoal aqui de baixo. Então, boa noite, vem chegando. E acho que antes da gente começar, eu gostaria de falar isso, tá? Eu gostaria de a gente partir para essa questão. Eu vou começar com essa notícia, mas não é uma notícia, mas a gente depois parte. Vi, você até perguntou, a gente até falou, eu perguntei para o Vinícius, manda aí o que você quer falar hoje, né? Se tiver alguma pauta importante, porque às vezes o Vi manda e a gente acaba, eu acabo esquecendo. Não, me manda aqui que eu já posto. Mas Vi, eu fiquei feliz que pela primeira vez eu não tenho que falar de Jornada nas Estrelas. Era Kurtzman, sabe assim? Caraca, não tem notícia chata, não tem notícia insuportável, não tem. Cara, eu vim feliz. Falei, caraca, vou fazer o programa nerd, vou falar de notícias nerds, né? Porra, e como você mesmo falou, se você não assistiu os últimos dois programas que eu venho postando agora do Diário do Capitão aos sábados, o primeiro eu falei sobre com o Fernando, a gente discutiu lá um negócio que agora eu já esqueci. Eu vou até dar uma verificada aqui no YouTube pro que eu falei com o Fernando.
Você falou das raças em
Ah,
Star Trek,
verdade.
as
Qual
raças
foi as
em
raças
Star
mais
Trek.
bem desenvolvidas em Jornada nas Estrelas? Bate-papo com o Fernando. E depois eu fiz um bate-papo com ele no último sobre X-Men 97. Vi, o vídeo que eu fiz sobre as raças desenvolvidas de Jornada nas Estrelas com o Fernando, cara, foi muito bem visualizado, muito bem recebido pelo público. Sabe por quê? Porque o público gosta de Star Trek clássico. Eu falei isso, Fernando, vamos voltar a fazer nossos bate-papo, cara. A galera gostava tanto de discutir Jornada nas Estrelas rápido e breve, e a gente já tem um monte de vídeos lá, então fique atento, que agora os programas do Diário do Capitão são lançados sábados às 9 da manhã. E nesse próximo sábado já tem vídeo no esquema, é o vídeo falando da coleção do Ricardo Nakayama aí sobre das navezinhas do Igor Moss. E Vi, realmente eu tô feliz de não ter que falar de Star Trek, cara. Eu não, a gente vai ter uma notícia de Star Trek, mas é o Star Trek raiz, que a gente pode se dizer aí, que foi produzido recentemente. Mas, cara, eu fico aliviado de falar do mundo nerd hoje, sabe? Assim, chega de Era Kurtzman.
Oh, o vídeo que você fez sobre as raças em Star Trek é bem legal, cara. Eu assisti, curti. E você também, aproveitando aqui, fazendo sim a divulgação, o jabá do meu canal, O Mundo Incógnos. Lá também, curiosamente, isso não foi nem combinado. Não foi nem combinado, mas tratamos de temas similares, mas de pontos de vista diferentes. Né? Lá no canal, fiz uma live com o Leonardo Barão, onde nós abordamos o quê? As raças em Star Trek e os paralelos com as civilizações que tem aqui. Então, as características de cada civilização em povos que existem aqui na Terra, que era isso que Star Trek fazia até então, né? Tirava um recorte do mundo real para poder colocar no mundo da ficção científica. E é legal isso, por quê? Até mesmo em conversa até mesmo com o Ivo, com o Leonardo, com outros colegas que gostaram do vídeo do Diário Capitão, da live que nós fizemos também lá no meu canal, é isso. Fala assim, poxa, tem tanta coisa legal em Star Trek e a gente não precisa ficar focando somente em Discovery. Discovery acabou. Olha aí, você que vem aqui acompanhar o nosso programa, tá sentindo falta, tem muito espaço aqui na tela. Por quê? Tá faltando o Paulo. O Paulo agora tá sem motivo de estar aqui, porque o Paulo gostava de vir aqui, porque ele tinha prazer de assistir Discovery para fazer review para vocês. Então ele tá ali triste. Então não tem nada Discovery. Aí eu falo, aí eu devolvo para você, o Thiago. É melhor quando hoje temos notícias de Star Trek e aí a gente vê e se decepciona, ou melhor não ter nada e ficar quieto, pelo menos a merda é menor. Aí que fica o X da questão, né?
É, senhoras e senhores, como o próprio Vinícius falou, né? Aí fica o X da questão. Mas bom que hoje nós temos uma notícia de Star Trek, que é sobre o trailer de Prodigy, que eu vou mostrar aqui algumas coisas, mas vale a pena, tá? Prodigy é uma coisa que a gente recomenda. Mas vamos começar então com a primeira notícia. Ah, primeiro eu ouvi. Muitos botões para eu apertar. Esse é tradicional do Diário do Capitão. Pessoal já está aqui comentando, a Adinei Pereira mandando boa noite. Nós temos o Fernando Fernandes, psiquiatra, salvo, boa noite. Fernando Fernandes é nosso famoso do mundo de Jornal das Estrelas. Convido você a se inscrever e curtir o canal do Fernando Fernandes, psiquiatra. Ele é mando bem. O Alexandre aqui, do ABK Studios, que é onde que cede nosso espaço, toda a estrutura para fazer, já está aqui com a gente. Cássia Prado, boa noite, meus lindos. Fernando Zé Curtiano, que está sempre aqui com a gente. Saudações ao chat da produção de Diário do Capitão, que já temos dois Fernandes até agora. Daqui a pouco chegou. Ah, o outro não vem hoje, tá? O outro não vem hoje, sabe por quê? O que que você está fazendo, Vi?
Não, eu tô pedindo pro pessoal aí, ó, pessoal, dá like aí no vídeo aí, pô.
Ah,
Like, like.
entendi. É, desculpa, tava fazendo mímica lá. É, daqui a pouco chega os outros. O Fernando não vem hoje, porque hoje ele está com reunião do conselho de classe, que ele entra de férias. E o Fernando já vai participar com a gente próxima segunda. Como o Fernando vai entrar de férias, então todo o período de férias deles ele vai estar aqui com a gente para comentar junto com a gente aqui. Então, obrigado aí, Fernando. Cássia, no final de semana, a última viagem do Dimitri, do Drácula lá, é bem como o cara nos Nosferatu. Ah, tem alguém que comentou aqui que ao. Fala da ultrapassagem do Verstappen. É, tem alguém que falou que teve estreia também do Nosferatu do trailer. A hora que eu achar aqui o nome, eu falo. Eu não vi esse trailer. Aqui, o Arthur Z. Viram que saiu o trailer do Nosferatu hoje? É, ele está excelente. Não vi, mas boa dica aí. Pessoal, tá mandando coraçãozinho aí. Mande coraçãozinho. Curta na live, se inscreve, que ajuda a gente bastante, né? É fundamental que você curta para nossa live continuar aí a mais pessoas tendo aí acesso, visualizando, que ajuda a gente mais. Vi, nosso primeiro bate-papo hoje, como eu tinha comentado, a gente entrou no, na live, quais são as 10 bilheterias maiores aqui de 2024? Por que eu trouxe essa pauta, Vi? Porque divertidamente estreou e já ultrapassou Duna 2. Né, Duna Parte 2. Então, assim, é um filme que é muito bom. Eu não assisti o 2 ainda. É, eu tô com um pouco de receio por conta da famosa lacração, né? Eu já vi que a menina recebeu várias emoções novas, inclusive a ansiedade. Ansiedade que muita gente tem problema com isso, né? Inclusive, Fernando, psiquiatra, acho que deve entender muito bem, você também. Mas eu não sofro desse problema. Então, eu já falei, ah, mano, a lacração, pessoas ansiosas, vai se tratar. Mas eu não vi. Mas vamos aqui à segunda à tela do chat. Mande aí a sua pergunta se você já viu aí o trailer e mande. Então nós estamos aqui com a listinha do top 10 bilheterias dos primeiros semestres de 2024. Lógico que no final do ano nós vamos falar, mas nós já chegamos na metade do ano, não tem muito mais o que fazer. No top 10 nós temos Bob Marley. Essa, cara, eu não vi Bob Marley. E você viu esse filme?
Cara, eu nem sabia que tinha filme do Bob Marley.
É a mesma coisa, eu
Ah,
nem
não.
sabia.
Não é.
Ó, nós tivemos depois Amigos Imaginários. Eu vi falar sobre esse filme recentemente, acho que ele já está até disponível em alguma plataforma. É uma comédia. Nós temos aqui Ghostbusters, Apocalipse de Gelo. Cara, eu fiquei feliz que Ghostbusters está aqui no top 8 de 2024, top 10, né, de 2024, porque é um filme que pra gente vale muito a pena, né? É um filme que traz a nostalgia de volta, então parabéns a Ghostbuster aqui. É, mas quando você tem em sétimo Garfield, Fora de Casa, você vê que o ano não tá tão bom assim de filme, né? O ano não tá assim, né? Não é um ano que tá com estreias boas de filme. Em sexto, nós temos aqui Bad Boys 4, filme que estreou recentemente. Um filme que também trabalha muita nostalgia, né, Vi? Esse filme, Bad Boys 4, é pura nostalgia, concorda comigo?
Não, o filme até que performou bem, foi bem recebido pela crítica. É, eu tive alguns amigos conhecidos que foram assistir o filme e gostaram, falaram, pô, o filme tem pegada, filme legal, gostoso de assistir, né? E já que você falou nostalgia, lembrando, ah, não, mas não vai sair no cinema, né? Que é o Tira da Pesada 4, vai sair direto no
Isso.
Netflix. Mas o próprio Bad Boys, até por tudo que o Will Smith passou, a gente pensou que não fosse impactar de uma forma negativa, mas pelo contrário. O filme veio, alavancou de novo, outros projetos dele já começaram a ser anunciados de novo, e é legal, é um filme que vale a pena, é uma franquia que tem gás, e aí que é o legal, ela provou que tem gás ainda para seguir mais adiante, né?
Exato. Em quinto, nós temos Planeta dos Macacos, O Reinado, que é um filme também de nostalgia e que cria uma nova. Não uma nova franquia, né? Que ele criou um novo universo, então está expandindo o universo. Então é óbvio que esse filme está lá entre 381, top 5, agora eu vou falar, 381 milhões. É um filme que está aí construindo, digamos que, o um novo legado, né? Também trabalha nostalgia, mas está aí. Nós temos depois Kung Fu Panda 4. Caraca, para de fazer filme do Kung Fu. Aí falou: eu não aguento mais ver o Kung Fu Panda. Eu adoro o Kung Fu Panda 1, gente. Eu adoro. Eu luto Kung Fu. Eu acho que é filme do caralho. Mas 4. Aí o filme vai lá e me fatura 543 milhões. Top. Agora tá no top 5 aqui. É óbvio que vai ter o sexto filme.
Quem que luta?
Oi?
Quem que luta Kung Fu?
Eu. É.
Você? Ah, tá bom. Já que você disse que é, tá bom.
Então, assim, cara, manda. Eu até vou ter que mostrar fotos daqui a pouco, é um absurdo. Então, assim, cara, eu gosto muito do Kung Fu Panda. Não tem nem como você falar que não dá para trazer esse filme de volta à continuação. Aí nós vamos para Godzilla vs. Kong, O Novo Império. É um filme de destruição em massa, né? É um filme de puramente blockbuster, que alcançou aí 567 milhões. Cara, para mim, você pode até falar, Vi. Esses filmes estão aqui porque não teve grandes bilheterias mesmo, sabe? Tipo, pô, filme de dois monstros destruindo a cidade, sabe? Coisa bem com Jaspion, Jiraiya, sabe essas coisas? Então, assim, é realmente tá sem filme bom, né? Porque quando a gente tem um filme bom, que é o Duna parte 2, parte de 500 para 711, né, Vi?
E aqui você vê, isso tudo é resultado daquela greve dos roteiristas, dos atores, então acabou culminando nisso. É os filmes que estão disponíveis, que estavam engatilhado. Você tem aí Godzilla versus King Kong. Cara, o primeiro foi legal, mas esse aí, putz, aí já ficou, sei lá, achei que estava assistindo Changeman, Power Ranger, já começou a descambar para o ridículo. O legal era, você tinha dois animais totalmente irracionais brigando, lutando ali pela dominância do local, né? Pela predominância ali do território. Aí agora não, aí já tem luva, a luva do Thanos, porra, macaco com luva do Thanos, cara, aí é complicado. Aí você tem lá um macaco que parece um punk, fazendo duplinha, um dá a mãozinha pro outro para dar giro, parecendo. Pô, cara, aí não dá. É simplesmente um filme. Olha, filmes de sessão da tarde nem dá para ser colocado isso. Se tivesse passando na Manchete, se ainda existisse TV Manchete, a gente poderia falar que é um novo Super Sentai que estava passando. Mas, no final das contas, é isso que eles querem construir, né? Saiu daquela coisa um pouco mítica com a realidade e já virou uma aventura ali de Super Sentai ali, praticamente. E digo mais, esse daí ainda vai acabar conectando com Pacific Rim em algum momento, vai acabar escambando para bagunça, aí já vai entrar G.I. Joe, já vai entrar Transformers no meio, já vai virar uma salada. E tá dando dinheiro, não tá? Eles vão continuar fazendo.
Essa é a realidade. E eu acho que eles provam que Power Rangers dá dinheiro. Olha, eu sempre que eu falei, se você souber fazer Power Rangers certo, tipo estilo Top Gun, negócio mais, mano, dá dinheiro, né? Fica a dica aí pra Netflix. Oi.
Segredo aqui, mas não conta para ninguém. Você sabe que se você fizer Star Trek direito, também dá dinheiro. Isso só não conta porque, sabe, vocês não vão falar que a gente tá, nós somos trekkers velhos, mas dá dinheiro ainda, viu?
Exato, dá dinheiro. Bom, agora a gente vai para Duna parte 2, que arrecadou 711 milhões de dólares, e depois Divertidamente 2 com 724. Esses dois sim são filmes, tá? De verdade, posso te dizer assim. Apesar que é o Ghostbuster, mas assim, Duna é uma obra de arte, então prova 711, e o Divertidamente ele chegou nesse valor porque o filme 1 não é um filme para criança, pensei tudo, mas é um filme muito de psicologia, de psicólogo, sabe? É um filme para adulto ver. É um filme muito foda. É que nem Carros 1. Carro Zoom, se você tira, é porque tá numa animação, mas é um filme para adulto. É a jornada de um cara baseado numa história real. E Duna, Duna não, e Divertidamente trabalha meio com isso, sabe? Com as pessoas, com a vida real, levando para uma animação, para de uma maneira lúdica você falar da realidade. Então, assim, cara, parabéns pelo trabalho Divertidamente. O um foi fantástico. Eu não assisti o dois ainda, eu quero assistir. Mas, cara, parabéns aí por. São dois filmes que realmente você deve assistir durante o ano, né, Vi?
Eu
Vi, deixa o
não vi o
microfone
filme.
ligado, pode deixar, não tem problema não.
Tá aberto aí, não tá? Tá
Tá saindo,
saindo?
mas pode. Você não precisa ficar abrindo e fechando, não. Pode falar de boa.
É o seguinte, eu não assisti. Essa final de semana minha esposa falou: pô, eu queria assistir, eu gostei do primeiro. E sim, é um filme. Olha, isso aqui é um comentário, não vou citar o nome da pessoa, mas lá no grupo da Nova Frota, na academia, lá, tem algumas pessoas que têm lá a sua visão de mundo um pouco mais. Digamos assim, mais definidas, alinhadas, né? E foram assistir esse filme e gostaram, porque falaram: olha só, para minha surpresa, esse filme foi bom. Falou assim, teve tudo na medida, né? Ainda mais tratando de Disney e tudo mais, achei que seria lacração e tudo mais. Não, foi um filme bonito, um filme gostoso de assistir. Falou assim, eu acho que alguém fez o filme, lançou sem a Disney estar sabendo, passaram o filme por debaixo dos panos para lançar. E por isso que está dando todo esse retorno, além do que, né, tá entrando aí no, nas férias americanas. Logo mais aí tem o feriado de 4 de julho, daqui mais umas semanas. Então isso também está impulsionando o filme. Não à toa, nos próximos dias aí também vai estrear o Deadpool. Então, tudo isso que vocês estão vendo, pode ser que Deadpool vai pulverizar tudo isso. Porque o pessoal quer ir ver Deadpool e o Logan, o Wolverine em tela. Mas aí também tem um medo. E já pensou se isso daí dá um flop e ninguém tá esperando? Tem isso também, né? Mas parabéns a Divertidamente, que é um filme, sim, lúdico, que fala sobre os sentimentos de uma forma que a criançada pode entender e aprender sobre si. Entender como sentir, como ter essa percepção com o mundo e saber que criança tem que viver a vida como criança.
Gente, pergunta aleatória. Quando o Vi fala e sai o áudio dele aí, a boca dele mexe igual o áudio? Tá, porque a gente está testando uma maneira diferente aqui.
Tá sincronizado.
Tá sincronizado o áudio? Não tá? Tá atrasado? Tá? Depois manda aqui, comenta com a gente, porque a gente está testando isso aqui. O Alexandre, ele melhorou muita coisa aqui para a gente fazer justamente ficar um pouco melhor para vocês. Isso não é uma reclamação do Paulo, né? Bom, vamos falar um pouco do comentário do pessoal aqui da gente de casa, né? Porque esse programa ele é ao vivo, junto com o pessoal. Então a BK Studio falou aqui assim: sim. Tá em sincronismo. Então, beleza. Alexandre falou, tá falado. Adnei Pereira, o meu preferido são os filhos de Duna. Aí a Cássia comentou, vou até ler um pouco aqui de baixo para cima. Cássia, nem eu que amo vi Duna, a parte 2. Eu também, Cássia, eu não eu amo, mas eu preciso assistir o 2 ainda com calma. O Leonardo Barão comentou aqui: bom, eu acho que a fraqueza dos filmes do ano deve ser por causa da greve dos roteiros de 2023. Sim, foi exatamente o que o Vi falou. Isso é reflexo, né? Eu acho que daqui para frente nós começamos a ver isso. E tem tudo a ver. Eu acho que, Vi, você comentou sobre o Deadpool e Wolverine. Esse filme vai dar 1 bilhão e 200. Pode ter certeza. Não vai flopar. Porque é o Wolverine com o Deadpool. Cara, o filme pode ser ruim. Mas que ele vai dar 1 bilhão e 200, ele vai. Vai ser tipo Homem-Aranha da Marvel, sabe? Eu acho que vai ser o que vai acontecer. Cássia Prado colocou Carros 1 igual Doutor Hollywood. Aí muita gente comentou aqui, o Arthur Z, Duna tem 6 livros do Frank, mais 30 livros escritos pelo contos pelo filho. Lógico, você tem que aproveitar a grana do pai. Né? O filho do Gene fez a mesma coisa. Só que ele não soube escrever uma porra, ele só soube, né, aproveitar a grana, né? Adnei Pereira, meu preferido são os filhos de Duna. Eu gosto muito de Duna, quero ver como vai ser aí. O Festão da Inflação, quero o filme de Missão Terra.
E tem o seriado, né, ô Tiago?
Então, tem o seriado, né? Não tem o filme, mas tem seriado, né?
Do Duna. Falando
Ah,
de
do
Duna,
Duna tem o
tem o
seriado. Eu
seriado.
assisti o seriado. É bem mais chato, bem mais chato, mas é o seriado.
Eu nem sei se isso é canônico ou não, ou
Não,
se ele
não.
é um seriado filler, mas é um seriado que eu acho que é a Duna, a profecia, alguma coisa assim, um
É.
seriado que vai sair. Eu tô curioso.
Mas o seriado que tem lá atrás, ele é bem paralelo, assim. Eu comecei a assistir, não peguei e deixei quieto, entendeu? É, Adnei Pereira, Divertidamente 2 está surpreendendo muito mais do que a ser ultrapassado por Deadpool e Wolverine. É, vamos ver como vai ser. Bom, senhoras, a gente comentou aqui agora eu quero entrar no momento especial da live. Especial para mim, que vou ter que gastar grana com mais um uniforme de super-homem. Então rola a vinheta do Momento Nerd para falar do novo uniforme daquele cara que usa cueca pro lugar errado. Vi, a internet quebrou, porque hoje eu estava ali trabalhando, de repente, uma enxurrada de todos os grupos, uniforme do. É, foi, não que foi revelado, acho que não foi meio que revelado, sim. É, foi revelado. Porque querendo ou não, não dá para você esconder esse tipo de coisa. Então foram cenas gravadas, né, na rua, com o uniforme do Super-Homem. Eu tenho muitos elogios a falar, eu tenho críticas a fazer, mas o que eu tenho a dizer é: nós vencemos, porque a cueca está no lugar certo do super-homem. Então, cara, tem S amarelo nas costas. Cara, nós vencemos. Obrigado. Eu esqueci o nome do diretor. James Gunn. Obrigado, Adnei Pereira. Obrigado, James Gunn. Eu espero que você esteja fazendo um bom trabalho. Inclusive, temos sim foto para analisar e mostrar a você. Fotos que o Vinícius mandou fotos pra caramba aqui para mim, inclusive, sobre. Oh, sobre. Vou até, eu tô até. É porque eu tô enrolando pra falar, que eu tô aqui posicionando a
Mas
melhor
então,
maneira pra gente visualizar aqui. Pode falar, Vi.
no filme lá do Super-Homem, Batman vs Super-Homem, né, tinha até uma cena que falava lá: os capas vermelhas estão vindo, os capas vermelhas estão vindo. Agora, para você, a cueca vermelha tá vindo, a cueca vermelha tá vindo. E é uma bela de uma senhora cueca box, né, mais para quase um samba-canção. Cara, que uniforme bonito, né? Ele sai um pouco do estilo dos traços que a gente já está acostumado. Ele tem um traço assim diferentão, né? É lógico que depois com a pós-produção não vai ficar com essa cara de roupa com
Vai
enchimento, né?
ficar. Vou,
Mas
essa é a minha crítica, mas pode terminar.
ficar. Então, quando saiu o uniforme do Shazam lá no começo, que todo mundo desceu o palmo, depois no cinema estava arrumadinho. Mas é diferente, né? Ele lembra um pouco aquele estilo de roupa do Senhor das Estrelas, né? Ele tem uns traços assim, parece meio costurado, parecendo meio de uma jaqueta, uma coisa assim, né? Uma roupa um pouco mais pesada, ela não parece ser uma roupa com tecido, uma coisa assim. Mas, cara, as cores vibrantes, não é aquela cor apagada, aquele cara, parece que é super-homem depressivo. Ó, super-homem à luz do dia, cara. A gente consegue enxergar, isso é legal, pô.
Então, Vi, vocês estão acompanhando, vocês estão vendo. Nossa, a gente vai ficar passando aqui várias fotos, tá, sobre o set. Mas uma coisa que você comentou, tá aqui a foto, vou até dar uma ampliada para você. São cores vivas. É o azul vivo, é o vermelho vivo. Tem mais fotos que a gente consegue até acompanhar mesmo. Realmente tá bonito. Ele é a cara do Henry Cavill. Tipo, trocar o Henry Cavill para um cara igual a ele, no estilo dele, mas é um traço que também lembra o Christopher Reeves. Então, assim, o uniforme tá bacana. O que eu não gostei desse uniforme, eu nem me incomodo com esses tracejados, assim, hoje em dia. É uma cueca super box. O cinto amarelo, mano, tá foda. O que me incomoda, na verdade, vocês podem até observar, gente. Vocês podem ver aqui onde tá o meu mouse passando. Tá vendo que tá dobrado aqui? O que vai ser a minha crítica, depois é só elogio, tá, senhoras e senhores? Aqui é um especialista de uniforme de super-homem falando. Bosta. É, vamos lá. Não é tecido, é um uniforme emborrachado. Isso foi que eu não gostei. Porque a Marvel inteira não botou borracha no uniforme. É sempre algo mais tecido. Quando você bota o uniforme mais emborrachado, ele faz aquela dobra que tá ali. E aquela dobra é uma merda. Porque aí você perde o sentido daquele uniforme mais colado no personagem. Vejo uma coisa mais robótica. Isso eu não gosto. Mas o uniforme ele tá um pouco estranho. Quando você achar que o uniforme tá estranho, é por conta desse emborrachado. Mas de resto, eu quero até ver se tem alguma foto mais bacaninha aqui, Vi. Uma coisa que eu senti vendo esse uniforme, vendo as fotos, é que nós tivemos uma releitura do uniforme do Christopher Reeves. Esse é um pelas cores, pelos traços, o que ele queria mudar as coisas, mas é uma releitura do uniforme do Christopher Reeves, digamos que nesses traços mais modernos. Por que eu digo isso? Porque a gente tem a porra do S amarelo nas costas. Cara, essa capa, que ela vai do ombro até quase encostar no chão, cara, isso aqui tá lindo, cara. Tô louco pra usar uma roupa dessa, você entendeu? Cara, tá muito bom. Não só isso, o uniforme do. Agora me fugiu o nome do personagem aqui. Até o uniforme do personagem tá fiel dos quadrinhos. Cara, o James Gunn, pra fazer as coisas, cara, tá de parabéns. A gente sabe que tem algumas fotos dos. Olha isso. Cara, eu adorei essa capa. Meu, assim, então.
Gostei, viu, Thiago?
Oi?
Eu não conheço esse
Eu
super-herói, esse
esqueci o
outro
nome
aí.
dele. Gente, qual que é o nome desse personagem? Eu esqueci o nome dele.
Mas pelo menos eu fiquei feliz que porque pelo menos eu posso fazer um cosplay dele. Ué, foi foto minha pra você aí, cara? O
Desculpa,
que que é
foi
eu
isso, foi
com a...
outra coisa.
Eu tô no filme, não tô sabendo? Vazaram imagens aí que era segredo do filme, pô. Então, tem um personagem aí, ó, que eu não conheço, mas é legal. Olha lá, tem um nome escrito ali no... Ah, o que é? Fair play.
É, mas eu esqueci.
Fair...
Não é tu. Qual que é? É Thunder? Não sei. Eu já vou saber. Ele aparece no seriado da Supergirl, inclusive, bastante.
Ah, e aí, nós vamos ver depois nas fotos aí mais pra frente. Tem o Lex Luthor, tem todo mundo ali. Aí, ó.
O Luthor
O.
aqui em trajes.
Oi? Nicholas Holt.
É. James Gunn também aqui.
Cara, tá legal. É assim, é uma, não entrega nada da história, a não ser realmente a roupa, né? A não ser a roupa. E é legal que eu posso arrumar um cosplay igual, porque daí, ó, dá pra fazer o par certinho aí, ó. Eu vou lá conseguir fazer o.
Tem uma coisa que eu gostei bastante aqui, foi visualizando a bota dele. Cadê a cena que dá para ver um pouco da bota? Aqui a bota, pum. Cara, eu achei a bota um pouco estranha naquela foto que eles tinham mandado, mas vendo a bota aqui e esse conjunto completo do Super-Homem, ficou muito boa esse uniforme. Realmente era o que a gente ganhou. Foi aquilo que eu falei, cara, a gente vence, nós vencemos. O clássico voltou e clássico repaginado. Cueca box no Super-Homem, não reclamo porque vários dos desenhos têm essa cueca mais box. O que me incomoda é ele ser emborrachado. Tá vendo isso aqui, gente? Essa barriga aqui, porque está emborrachado. E o legal é o uniforme comum, não é aquele uniforme que o Henry Cavill faz academia pra caralho. Aí o uniforme do Henry Cavill tem músculo. Isso é uma coisa que eu sempre odiei na era do Snyder. Eu sempre odiei na era do Snyder que as roupas têm músculo. Cara, a roupa do herói não tem músculo. Tanto que a Marvel soube fazer ótimos uniformes, né? Então, vendo isso, ficou muito bom. E sim, Vi, ficou parecendo um pouco Guardiões da Galáxia. Mas sabe por que ficou parecendo Guardiões da Galáxia esse uniforme? Eu te explico por quê. Por conta dessa porra, essa gola rolê alta aqui. Por conta dessa gola alta e da capinha saindo. Não aparecendo o trapézio. Quando você aparece. Eu gosto quando. Na verdade, essa gola alta eu não curto, porque eu gosto quando aparece o trapézio do personagem. Mostra que ele é grande, que ele é forte. Assim fica um pouco estranho, mas isso está baseado nos Novos 52. O James Gunn fez uma mistura completa de uniformes nesse cara. Então, assim, é uma releitura do clássico com tudo que foi passado. O cabelinho tá perfeito. Tipo, não, tá de parabéns. Depois daquele meu único crítica de ser emborrachado, cara, eu não tenho o que reclamar, não. Até o cinto tá bonito, cara. Tá tudo bonito.
Cara, é assim, ah, vamos refazer a Enterprise, aí muda tudo, por exemplo. Ah, você vê que tá lá, mas não é a mesma coisa, entendeu? É igual o Super-Homem. Você põe o Super-Homem, o Henry Cavill, um puta de um ator, passou, pô, entregou o que pôde entregar com o que foi dado para ele fazer. Agora tem o David Cornstreet como Super-Homem. Cara, e casou, ficou legal. E você sabe o que que é o mais interessante? Eu não sei explicar, mas vendo esse uniforme e com essas cores, cara, parece que inconscientemente traz a gente uma vibe assim meio de esperança, sabe? Aquela, sabe? Eu não sei te explicar o motivo. Quando eu vi, eu falei, porra, super-homem, velho. Sabe? Inconscientemente eu não consigo ver um super-homem que tá chorando, um super-homem depressivo. Pode até ser que tenha alguma coisa no filme, porque hoje em dia, né? Mas, cara, eu vejo isso se realmente, você, isso remete ao Superman Animated Series, né? Lá no começo dos anos 90, assim como teve Liga da Justiça. Cara, é até do Super Amigos, cara, vendo isso aí. Mas não sei, trouxe lembranças de bons momentos do Super-Homem, né? Então, agora, para poder justificar esse uniforme, porque um filme não é só feito de roupas e cenários, né? Temos que ver o que o James Gunn vai entregar com o roteiro. Cara, se ele entregar coisas como ele fez em Guardiões da Galáxia, não espere menos do que um um excelente filme.
É. E eu acho que vai ser algo no estilo Guardiões da Galáxia, tá? Eu acho que não, ele não vai fugir muito disso. Bom, vamos aos comentários. Tirar o homem de cueca errado de cima da. O foda é que eu falei, puta, lá vou eu gastar mais R$ 1.000 nesse uniforme. Vai pra puta. Eu acabei de fazer mais dois uniformes de super-homem que eu fiz só o macacão, porque eu faço tudo, né? Depois do macacão. Lá vou eu ter que gastar mais. Isso eu nem vou fazer. Isso eu vou ver alguém que fizer. Eu tenho uma pessoa que faz, é o Adilson, ele é do interior, inclusive ele que fez aquele uniforme meu do Capitão América. A hora que eu ver que ele fizer um uniforme desse bom, eu falo, bom, agora eu quero um. E parcela no cartão. Mas vamos lá. Tem um comentário aqui muito bom, Festão da Inflação. Se você continuar com esses nomes, eu posso ler. Se você vier com aqueles trocadilhos merda, aí eu não vou ler, tá? Mas vamos lá. Sessão da alta costura, com certeza. Aqui a gente tem alta fineza. Por que o S em cripto significa esperança? Porque foi um retcon maravilhoso. Simples assim, né? Foi um retcon maravilhoso, porque na verdade era S de super-homem mesmo, Superman, de homem super, né? Que era o. Juntando todo o homem sendo super. Mas aquele retcon que o Snyder fez, poucas coisas que o Snyder fez dá pra contar na mão as coisas boas. E uma coisa boa foi ele falar que o S na verdade não é um S. É o símbolo da esperança. É o símbolo da família Krypton. Da família Krypton, não, é o símbolo da família El. Então faz sentido, né?
É, e também pode ser que eles sejam descendentes de italiano, né? Speranza, com S, então. Nossa, que problema.
Ai, vamos lá aqui. Leandro Barão, ele tem uma mistura de Christopher Reeves com Henry Cavill. Tem. E tá de parabéns, o moleque manda muito bem. Carville Verso, a Cássia mandou aqui. O Arthur Zé falou: o cara tá no shape ou vão fazer um preenchimento igual o do Shazam? Não, essa roupa não tem músculo. Isso foi uma coisa que eu achei boa dela. Ela não tem músculo. Lógico que ela tem um ar para dar uma coisa mais de forte, mas ela não tem músculo. E o ator que tá interpretando esse super-homem, o cara tá malhado. Então, assim, tá bom. E outra coisa, assim, é legal ver o super-homem musculoso, porque é um cara super, tudo. Mas o super-homem, ele é forte, não é porque ele pega. Sem no supino e toma trembolona. Ele é forte porque o sol dá força a ele. É por isso, né? Mas vamos lá. O Adnei Pereira, ao meu ver, o grande problema do James Gunn vai ser a própria Warner. Concordo com ele. Às vezes o James Gunn pode fazer um filme sem lacração, que não vai ter nada de agenda, e aí ele pode ter um problema com a Warner por direção. Que, na minha visão, foi também o um problema do Snyder. E Snyder tava fazendo um universo de merda? Tá. Ele ia transformar o herói de todo mundo, o herói de todos os tempos, em vilão. Mas, na minha visão, a Warner atrapalhou. Tinha que ter deixado ele fazer aquela merda e ele se afundar naquela própria merda. Não a Warner fazer aquele filme horrível do Joss Whedon lá no cinema, que foi uma porcaria, né? O ABK Studio colocou: Oh, esse super-homem lembra mais do Thiago do que os anteriores. Alexandre, eu concordo com você. Na penumbra, ele lembra um pouco. Eu realmente estou lembrando um pouco. Tirando a zoeira, o estilo do cabelo, o estilo do físico, realmente lembra, dá para ficar um pouco mais. Dá para fazer. Por isso eu quero comprar esse uniforme. Foi honra, fazer esse uniforme dá. Não que eu sou sósia, eu não gosto de ser sósia de nenhum ator. Eu gosto de ter a cara do super-homem. Então eu acho que vale a pena fazer eu ter esse uniforme. Adnei Pereira, eu quero confiar no James Gunn. Cara, acho que essa é a frase da live. Vamos lá, Juiz Navarro? Hashtag, eu quero confiar no James Gunn. Essa acho que é a frase da nossa live hoje, né? Eu também quero confiar nele, que aparentemente isso está muito bom, isso está muito bonito, né, Vi?
Tá bonito, tá legal. E é legal também, assim, nós vemos ali, eu não sei quem que é a outra atriz que tá ali na cena, mas desconfio que seja, eu não sei se é a Lois Lane, quem que
Eu
é,
não entendi
mas
muito
a
bem, eu
gente.
também não reconheci a moça também.
É, até tem uma atriz, uma loira lá, mas eu acho que não é a Lois Lane, não. E tem o Lex Luthor, né?
Sim.
Eu não sei se ele estava em cena para gravar ou só acompanhando, até porque ele tava com uma camiseta normal,
É
casual, de
isso, bem,
boné.
bem à vontade, né?
Bem à vontade, só não me façam, pelo amor de Deus, ele não vai fazer isso, né? Fazer um Lex Luthor dono de startup, doidão ali, que cheira a cola, né? Acho que não vai ser isso aí, acho que vai ser um Lex Luthor que de fato você olha em tela e veja um grande antagonista, que eu acho que é isso que é a grande sacada do filme, você ter um grande antagonista por trás disso, porque o Lex Luthor, ele não é somente o vilão do super-homem. Ele é o cara que ele quer vencer o super-homem através da inteligência. Já que o Super-Homem, como ele mesmo sempre fala nos quadrinhos, né, que o Super-Homem detém a força, ele detém a capacidade do intelecto. Então, é uma briga constante, uma luta constante entre força e intelecto. E isso que é legal. Dizem que talvez exista a possibilidade nesse filme de aparecer o Lex Luthor com a tal armadura do Lex Luthor, né? Não sei, cara. Não sei. Só o fato de ter ali, saber que o processo de filmagem está seguindo. E sem contar, o Thiago, que logo no final da semana passada, agora, no, tinha saído uma primeira foto de jornal, né? Do jornal de dentro do filme, aonde nós vemos lá o Super-Homem parando o trem, né, com as mãos ali, no caso, o metrô, e aquela cena clássica dele, com a mão assim na cintura, peito estufado, a clássica cena do George Reeves, o primeiro Super-Homem lá atrás, lá do seriado preto e branco dos anos 50. Então, cara, é um filme que está sendo construído da forma certa. Você sabe por quê? Porque o James Gunn trabalha com uma coisinha simples, que normalmente grandes franquias e grandes marcas têm, chama Canon. Se você conhece o Canon, você brinca com ele, você porque você sabe o que você vai colocar. Quando você cai de paraquedas e fala assim: ah, vou inventar do meu fiofó, vou criar um negócio aqui, vou botar esse nome. Aí a gente sabe o que que acontece, né? Aqui na vai, né? Já pensou o Super-Homem trocando de roupa, dando piruleta no ar?
Então, Vi, se eu te falar que esse uniforme não é, eu não sei se vai ser o uniforme que ele veste. Tá com uma cara de ser alguma coisa tipo Power Rangers, cara. Eu não duvido que isso seja alguma coisa meio Power Rangers, tá? Ainda pode acontecer isso. Ah, eu ainda acho. Eu acho que
Tá
pode.
achando que vai ser tipo aquela versão que nunca aconteceu com o Nicolas Cage, que era um uniforme que brilhava, luz e tudo mais? Eu não acho, não.
Eu
Será?
me preocupo um pouco
Mas
se é...
você sabe o seriado Lois e Clark, que tá. Não, Superman e Lois, né? Perdão. Que tá na Warner, né? Que vai a última temporada agora, né? Acho que é a quarta, quinta é a última temporada. Teve várias transições de uniforme dele, conforme ele foi evoluindo, né, dentro da série. E a primeira versão, a primeira vez que você vê ele na abertura do seriado, o primeiro episódio, você vê ele com o primeiro uniforme que foi criado lá em 1900 Guaraná com rolha, né, aquele fundo preto, aquele uniforme bem basicão. Teve uma evolução. Será que dentro desse filme ele vai ter alguma coisa do tipo? Vai mudar o uniforme para algo que ainda a gente não sabe? Eu acho que não. Conhecendo o James Gunn, ele vai manter isso
Eu
daí,
acho que ele
mas.
vai manter, mas eu acho que você falou faz coerência. Aqui para mim, o de Lois e Clark, lá, aquele seriado, inclusive ele vai acabar agora, como você falou, eu acho que aquilo foi um teste de uniforme. Botar aquele uniforme de cueca ali, para mim, é um teste da eles testando os uniformes do Super-Homem. E funcionou bem pra caramba. Inclusive, mesmo ele. Quem assistiu o seriado, que ele não tem cueca, é uniforme com colmeia. É bonito o uniforme, não, eu não acho ruim sem a cueca. Tanto que o meu próximo uniforme é o do Super-Homem, eu tô baseando nesse seriado do Lois e Clark. Porque eu acho bonito a textura, também não é bonito. Mas o clássico, não tem quem ganhe, quem compare, né? Vi, mudando de assunto, você de casa, mande seu comentário, curta, compartilha, se inscreve no canal, que ajuda a gente bastante. Esse programa fica na íntegra para você e depois eu compartilho também via podcast. Cara, eu gostaria de falar do trailer da segunda temporada de Star Trek Prodigy. Por quê? Prodigy é uma coisa que eu gostei muito de assistir na primeira temporada que saiu. Vai estrear agora, dia 1º de julho, na Netflix, os 20 episódios. Então a gente vai ter logo de cara os 20 episódios de Star Trek Prodigy. Lembrando que já estreou na França, tá? Mas aqui no mundo, né, vai estrear e eu tenho certeza que esse seriado vai dar uma crescida. Não vou dizer explodir, porque é Star Trek, né? Mas eu tenho certeza que ele vai crescer muito mais agora na Netflix com essa distribuição. Eu gostei muito dos 20 primeiros episódios. Os 10 primeiros é um pouco perdido, mas na hora que eles encaixam a Janeway, que vão para os 10 finais, você vê Star Trek ali em cada episódio. E para mim, você ter o Spock dando uma lição de moral no cara e é a voz do Leonard Nimoy, cara, vocês me compraram ali, vocês me ganharam ali. Então nós temos o trailer. Eu acho que eu gostaria de comentar algumas poucas coisas, né? Nós temos o moleque, nós temos a missão, nós temos tudo mais. Nós temos sede da Frota Estelar aqui, aquela coisa de bacaninha. Tem eles voltando, acho que lá, eles em busca da Proton Star, toda aquela coisinha. Mas nós temos o que aqui? Nós temos o Doutor. O doutor tá no seriado, então ele tá, eu acho que ele vai estar tá bem mais presente do que a gente está acostumado. Isso já é bom. Nós temos a Janeway tomando seu café, que eu acho isso fantástico, a Janeway tomando seu café. E assim, remete pessoal, cara. E o emblema no peito, esse uniforme, puta, não tenho nem o que reclamar. Cara, eu vi aqui eles meio que mostrando a missão, tipo, a Protor estar trocando de lugar, talvez com a nave que trouxe a galera. Eu vi que teve uma cena final que mostrou a Protor estar, então talvez a gente possa ver essa nave. Mas eu acho, Vi, que a gente vai ter uma questão aqui, ó. Tem até uma foto, deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui. Antes do.
Viagem no tempo.
Então, era.
Diz que vai ter uma viagem no
Vai ter viagem no.
período em que o tipo apareceu ali.
Exato, eu estou tentando achar aqui onde que está exatamente essa opção, que agora eu não vou lembrar. Inclusive, tem eles conhecendo novas espécies, coisa que Discovery nunca fez. No trailer já mostrou que a gente vai ter exploração espacial. Isso eu acho importante. Vamos ter doutora junto com o doutor junto com a capitã. O Andoriano que estava lá com ela de novo, o personagem. Mas, cara, tem uma foto que eu olhei aqui. Eles até falam novos mundos, novos amigos. Então, assim, tem coisa. Aqui, ó. Vi, eu tô achando que a gente. Tá vendo esse aqui? Eu acho que a gente vai ter viagem temporal, dimensão paralela. Eu acho que eles vão dar uma pincelada nesse requisito. Eu acho que pode
E
brincar um pouco com isso, viu? Oi?
você sabe o que é gozado?
O que é gozado?
Nessas imagens, vai passar as imagens aí, só para poder reforçar aqui a nossa conversa. E a cada vez que você traz um elemento,
Nossa, um
olha lá, em
arco-borg.
julho,
E arco-borg, um
as
arco-borg.
cores remete aos Borgs. Então, olha só, em cada frame que muitas vezes você coloca em tela, nós vemos elementos reconhecíveis de Star Trek. Não precisa ser muito fã da série ou da franquia para identificar. E, curiosamente, de tudo que está sendo produzido desde 2017 para cá de Star Trek, a única série que é fidedigna, tirando aquele acidente bom de percurso que foi a terceira temporada de Picard, Prodigy é o melhor de longe, porque é Star Trek seguindo e digamos assim, respeitando o que veio antes e incluindo algo novo. Olha só que legal, você está no universo de Star Trek e você começou com uma aventura com seres de outras espécies, em outra parte da galáxia, que não tinha nada a ver. Os caras acharam uma nave perdida, olha onde que eles estão. E aí, os caras cancela. Então, se há de convir que realmente não tem interesse, e nunca teve interesse de fazer Star Trek, e nunca. E existe. Isso aí eu acho que é legal você comentar, não sei se você chegou a ver, e existe aí um movimento que alguns fãs estão tentando para ter assinatura para que ela não, para que ela volte a ser produzida, né? Já que a Netflix comprou aí a parte para ter ela, né, junto com a Nickelodeon, para conseguir ali autorização para dar continuidade nesse universo. Então, poxa, se isso porventura vir a acontecer, é um sonho, mas tudo é possível.
Né?
Se um dia isso pudesse acontecer, cara, vai ser uma vitória muito grande diante dos mandos e desmandos lá do Kurtzman e da galera, porque, cara, é legal, é desenho, todo mundo vê. Será que, acabando o Lower Decks, o pessoal vai querer pedir para fazer continuação? Lower Decks é legal, é engraçado, mas não é a mesma coisa que Prodigy. Prodigy é muito bonito, cara.
Isso, essa cena que vocês estão vendo em tela é a Protor estar lutando contra a nave do cara lá que era o progenitor. Tá? Então a gente vai ter cenas de flashback da captura do Chakotay. Tem a cara do Chakotay. Isso que você falou, Vi. Oh, meu cacetóvis que viu. E uma coisa que você falou que eu reparei. Que eu reparei foi a questão do. Cada frame que você clica, que aparece algo da Frota Estelar, você reconhece o universo de Jornada nas Estrelas. Sabe? Por exemplo, a nave aqui. São elementos de Star Trek, né? Eles vão estar numa nave provavelmente de cadetes, até a formação da ponte da Voyager, porque a gente está na Voyager, né? Acho que é a Voyager A, né? Até a formação da galera, fotos, corredores. Pô, você vê isso? Olha isso aqui, ó. Ó, essa é uma cena que se você for ver o trailer, essa aqui são as cenas, esses são os tubos dos elevadores. Lembra o tubo do elevador da série clássica? Da nova geração, olha aqui que legal o tubo do elevador. Não é aquela merda de Star Trek Discovery que quando mostra lá não tem. Ele não tá num tubo, ele tá num buraco vazio. Teve?
Parece que o elevador tá flutuando em uma outra dimensão,
É
Dr. Who.
uma merda aquela cena. O elevador tá flutuando numa dimensão paralela, né? Em que encaixa nas coisas. Não, tá aqui, ó, o elevador dessa porra, tá vendo? Passa um elevador e sobe outro, ó lá, tá vendo? Olha o elevador subindo. Cara, então assim, eles fizeram questão de expandir o universo dentro dele mesmo. Isso é uma fase do Alexandre que funciona muito, eu gostei muito. Então assim, o que eu vi do trailer de Star Trek Prodigy, eu gostei. Recomendo que vocês assistam a primeira temporada e vamos assistir a segunda. Não sei. Se a gente, como nós vamos fazer o review? Provavelmente eu vou fazer o review, um review único de Star Trek Prodigy, porque 20 episódios de uma animação não dá para fazer, acho que não vou ficar aqui, tipo, né, a concorrência, né, que faz um episódio de 20 minutos, vai fazer mais 3 horas. Não, acho que um programa, um after especial de Prodigy vale a pena. A gente pode até, na verdade, expandir os temas dentro de Prodigy para a gente poder ter mais de
Mas
uma live, né?
são 20 episódios, né?
É, a gente, não, mas dentro lá a gente pode pegar, tipo, a volta do Chakotay, sabe?
É, pode pegar pontos específicos, episódios que nós possamos assistir e falar, pô, esse merece ser. Agora, o problema é se todos os episódios forem bons, nós vamos ter que vir toda semana aqui falar. Tem isso também,
Não,
né?
mas aí eu parto do princípio de a gente faz um after e depois a gente quer. Depois do after a gente fala, tipo, melhores momentos de prod, faz um outro after, você entendeu? A gente pode quebrar isso nessas questões, porque com certeza terão bons momentos. O festão da inflação colocou aqui, não ofende a TARDIS. É, exatamente, a gente não pode ofender a TARDIS, mas a Discovery era uma TARDIS. Aquela cena do elevador flutuando dentro da nave, eu falo, gente, da onde eles tiram isso, cara? Né? Que é maior dentro do que fora. Discovery não era desse jeito. Lower Decks é Rick Morty do Chopin, com certeza. Cara, uma pessoa comentou aqui, ela comenta de vez em quando, eu gostaria de ler o comentário dela, que é a Natália Souza. Espero ansiosa pelo que um dia teremos um filme do personagem Lobo. Cara, concordo com você. Tem uma animação do Super-Homem, dessas novas animações da DC, que o Super-Homem luta com o Lobo da Estepe. É bom, é um personagem que podia ser explorado. Não sei se um filme para ele valeria. Eu acho que um filme, ele como vilão, eu acho que vale mais a pena. Alessandro Frugina queria o Brainiac.
Thiago, o que ela falou, o lobo não é o lobo da estepe, é o personagem lobo, que é aquele meio motoqueiro, tal, que todo mundo aí há um
Sim,
tempo
tem.
atrás.
Não, tem o filme dele. Tem uma animação nova do Super-Homem que tem ele que ele luta com o Super-Homem.
Isso. E aí, tanto é quando o James Gunn assumiu, houve todo um burburinho, né, até de quando o Jason Momoa deixaria de ser o Aquaman, mas ele ainda estaria no universo, talvez interpretando o Lobo, que é um personagem que é a cara dele, biotipo, jeito, pode até ser que sim, né, a utilização do ator em outro personagem, que foi aventado isso. Agora, se ele vai fazer, é outra conversa.
Exato, mas não, é desse Lobo mesmo que eu falei. Ele tem uma animação do Super-Homem que o Super-Homem luta com ele e é muito bom, recomendo vocês assistirem. Vai rolar o Universo do Espelho? Cara, eles estão brincando, com certeza vão viajar no tempo, realidade paralela. Acho que vai ter algo assim, quem sabe não. Até porque a gente sabe que Borgs e o Universo do Espelho a galera curte, né? que nós temos aqui, eu curto Prodigy e não curti Lower Decks, Paulo Rossi. Concordo com você. Eu acho que, Paulo Rosto, não sei se é a sua opinião, se é do Vinícius, mas a vantagem de Prodigy em cima de Lower Decks, Prodigy tem uma única temporada contra cinco de Lower Decks, mas o conteúdo de Prodigy, o roteiro, conversa, os diálogos, ele é muito mais rico que quatro temporadas de Lower Decks. Eu sinto isso. Lower Decks, ele é perdido, vai para lugar nenhum, é só bagunça. Né? Diferente de Prodigy, que te levou, pegou na sua mão, falou assim, vem caminhar nesse universo de Star Trek. E foi, eu acho que eu posso dizer isso, né? Por isso a gente gosta muito de Prod, né?
Agora, hein? Acabou com a live agora, né? Vem, pegue na minha mão e vem pelo universo de Star Trek. Ó, isso é bonito, hein? Olha, agora, se você que está assistindo a live gostou disso, acho que o Thiago merece um superchat. Tire aí o escorpião do bolso, superchat para ele aqui, tá financiando um novo uniforme do super-homem aí, pessoal. Vamos lá, pô.
Vou fazer uma vaquinha, né? Quero um novo uniforme. Mas beleza, gente. Ó, a galera mandando coraçãozinho. Muito obrigado, gente. Vocês estão mandando coraçãozinho. Muito obrigado para você que fez questão de entrar na live e deixar o seu like. É muito importante o like aqui com a gente. Lembrando que a gente voltamos às nossas lives normais aqui. Acabou Star Trek Discovery. A gente acabou de falar. Vamos cair no mundo do entretenimento nerd. Vamos falar um pouco de esporte e por aí vai. Opa, tem uns comentários aqui do Paulo Rossi, acho que deve ser alguma coisa aqui. Ele colocou: Paulo Rossi, exato, o Lower Decks sai de lugar nenhum e vai para lugar algum. Prod tem crescimento e evolução. Mandou bem. É isso daí, né? O Inflação colocou aqui: te mando uma cueca vermelha usada. Bom, você podia botar seu nome, ser uma pessoa comum e comentar, né? Como todo mundo. Mas, bom, gente. Vi, acho que é isso. Acho que a gente comentou bastante. Hoje foi um programa muito bacana. 19, falta aí 10, 5 minutinhos para a gente já encerrar a live e você ir para o seu compromisso. Vi, acho que foi muito bacana o programa de hoje. A gente discutiu, acho que, pontos específicos, mas bem enriquecedores. Vi, deixa um recadinho de casa aí. Você fez duas lives já aí no seu programa. Fez até na nova pauta. Deixa o seu recadinho para o pessoal seguir e depois eu venho e encerro o programa.
Beleza, pessoal. Então, antes de tudo, agradecendo vocês que fielmente vêm aqui às segundas-feiras participar desse bate-papo gostoso, legal. E lógico, como eu sempre digo, nós estamos aqui por causa de vocês aí. Então, muito obrigado. Palmas sempre para vocês aí no chat. E agora, ora, agora é hora do meu jabazinho aqui. Vamos lá. Não é TechPix e não é perfume da Jequiti. Fique tranquilo. Sigam lá o canal que eu abri recentemente, que é o Mundo Incógnos. Aí me veio uma pessoa e perguntou: cara, Mundo Incógnos? Falei, puta nome, você colocou difícil, mas não é. Se você entrar e perceber, você vai ver que Mundo Incógnos, Incógnos vem de cognos ser, que quer dizer o quê? Aquilo que está sendo conhecido, aprendendo. Então, é um mundo onde nós vamos falar de tudo um pouco. O canal. E nós já tivemos três lives lá. Na verdade, as lives são podcasts, tá? O Thiago até falou: pô, vocês vão fazer live aí de 2, 3 horas. Não, nós temos alguns programas. O que está a início entrando na linha é o podcast. Então, estou trazendo pessoas convidadas para poder estar batendo um papo sobre alguns temas. Tivemos duas lives dentro do universo de Star Trek, uma falando sobre as raças em Star Trek comparando com as civilizações na Terra. Tivemos uma lá, foi a live teste, que foi o final de Discovery. Então, deu uns erros na live, mas tudo bem. Estamos falando de Discovery, ninguém quer saber. E semana passada, na terça-feira, tivemos a presença do Leonardo Barão, que está sempre aqui no chat, e do grande Ivo Hines, aonde nós falamos sobre a corrida espacial. Cara, a live está bombando de visualização. Cara, muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Se você ainda não está acompanhando, vai lá, se inscreve, que nós temos outros programas. Que não vamos falar só de Star Trek. Star Trek é um programa em específico. Mas temos muitas coisas aqui. Tenho contato com algumas pessoas que eu quero trazer para esse podcast, que nós vamos falar de tudo um pouco. Então, esperamos vocês lá no canal. E, lógico, não posso deixar de mencionar que também semana passada, voltamos com a Frota Live lá no canal da Nova Frota no YouTube. Então, agora eu e o Israel, nós vamos estar fazendo esse bate-bola. A cada 15 dias, quinzenalmente, ou uma vez no mês, não sei, vamos ver como vai ser, nós vamos estar trazendo lá os temas do pessoal da Nova Frota. Então, para vocês aqui, opções aqui não faltam: Diário do Capitão, Mundo Incógnos e Nova Frota. Quer conteúdo mais legal que esse? Se inscreva nos três canais, participe, comentem, indiquem para o pessoal. E se vocês quiserem participar, comentem, põem aqui embaixo: pô, quero vir aqui, quero bater papo, mas é para vir bater papo aqui com o meu canal. É para bater papo, tá? Não é para me embandeirar nem nada, não. Aqui todos são bem-vindos, é um canal aberto para todos. Dito isso, um abraço, até semana que vem e sigam o Diário do Capitão. Valeu, chega, falei, fui.
Falou pouco, mas falou bom. Brincadeira. Falou pra caralho, mas falou bonito. Siga lá o canal dele. A gente tá com essa parceria de todo mundo falar e de selas. Cada um tem o seu estilo. Eu acho super válido. E como ele falou, ele tá gravando. Eu usou ele, mas ele tá gravando podcasts. Agradecer a todo mundo que esteve aqui na gente. Tá, tanto que tá aqui do lado, o roxinho carinha de vocês. Paulo Ross, eu tô inscrito, mas não recebi notificações. Normal, esse é o YouTube sendo o YouTube. Leandro Barão, a gente até percebe depois que Discovery acabou, o Thiago voltou a sorrir. Exatamente. Natália, adorei a live, virei novamente. Parabéns. Muito obrigado, Natália. Recomenda para seus amigos. Nossa ideia é fazer esse bate-papo com o próprio falou. Com vocês aí de casa, sem vocês, A gente que não é nada. Então, muito obrigado a todos vocês que vieram aqui prestigiar o nosso canal, comentar com a gente aqui. Vinícius, muito obrigado. E como ele falou, curta, compartilha, se inscreve no canal, que ajuda a gente bastante. Lembrando que esse programa fica aqui na íntegra e também eu disponibilizo ele via podcast. Quer saber mais sobre esse conteúdo? Clica nos videozinhos que vão aparecer aqui do lado e continue nosso conteúdo. Muito obrigado, até a próxima aí. Engage. É que, na verdade, eu preciso botar o um videozinho de encerramento, eu não consegui fazer.